Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. A partir de Washington, neste dia 25 de março, é o dia da fundação da Comunidade Económica Europeia, que antecedeu a União Europeia. Foi formada inicialmente por 6 países e isso foi em 1957. Lá fora hoje 10 graus centígrados, ao microfone na primeira meia hora. Nesta emissão de 90 está convosco João Santa Rita, a produção é do Jaime Faria, a técnica é do Joe Gill. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O Conselho de Segurança pede cessar fogo israelita e libertação de reféns do Hamas. Israel cancela a visita a Washington. Um candidato da oposição venceu as eleições no Senegal. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Entidades do governo a nível provincial, municipal e mais continuam a não prestar contas.
Penso que, ao não terem prestado contas das instituições de Estado, deveria haver aqui alguma consequência jurídica.
Portanto, o governo é o primeiro prevaricador, o governo central.
Caso de corrupção no Uambo envolve antigo governador e continua suspenso. O caso arrasta-se há 10 anos.
Não há seriedade investigativa, não há imparcialidade judicial.
Enquanto há esta morosidade, causada essencialmente por interferências políticas, o combate à corrupção fica claramente comprometido.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias com o Sérgio Nhambi.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje uma resolução pedindo um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e a libertação imediata e incondicional de todos os reféns detidos pelo Hamas. Os Estados Unidos abstiveram-se e a resolução foi aprovada por 14 votos a favor. A votação levou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu a cancelar uma visita a Washington de uma delegação israelita que vinha discutir os planos militares na guerra contra o Hamas, mais concretamente os seus planos para um ataque à cidade de Rafah, no sul do país, algo que os Estados Unidos se opõem publicamente. Netanyahu disse que a abstenção dos Estados Unidos é uma clara retirada da sua anterior posição e irá afetar a guerra contra o Hamas e os esforços para se obter a libertação dos 130 reféns raptados pelo movimento. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que os Estados Unidos apoiam os dois objetivos da resolução, estando a trabalhar por via diplomática para os tornar numa realidade. A diplomata disse que um cessar-fogo pode começar imediatamente com a libertação dos primeiros reféns e, por isso, deve ser exercida a pressão sobre o Hamas para se fazer isso. Os Estados Unidos abstiveram-se porque a resolução não inclui uma condenação ao Hamas, disse a embaixadora americana. Entretanto, o secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou a uma ajuda maciça à faixa de Gaza para se evitar a fome, acrescentando haver um crescente consenso internacional para dizer a Israel que um cessar-fogo é necessário. A Casa Branca rejeitou hoje declarações da Rússia de que o ataque em que 137 pessoas foram mortas nos arredores de Moscou está ligado à Ucrânia. Um porta-voz da Casa Branca disse que as acusações são propaganda do Kremlin. Hoje, o presidente francês Emmanuel Macron disse que informações dos serviços de inteligência indicam que o Estado Islâmico foi responsável pelo ataque. 4 homens com sinais evidentes de terem sido espancados foram hoje levados a tribunal para serem formalmente acusados. Pelo menos um deles é do Tajiquistão. Um dos acusados compareceu em cadeira de rodas e durante a audiência pareceu perder a consciência. Um porta-voz do Kremlin recusou-se a comentar as notícias de que os Estados Unidos tinham avisado a Rússia de que um ataque estava iminente. O porta-voz disse tratar-se de informação muito sensível. Entidades oficiais ucranianas disseram que a Rússia usou mísseis balísticos para atacar a capital Kiev, ferindo pelo menos 5 pessoas. A Força Aérea Ucraniana disse ter destruído os mísseis, bem como 8 de 9 drones que a Rússia usou para ataques durante a noite às cidades de Mykolaiv e Odessa. O presidente da Câmara de Kiev disse que destroços dos mísseis destruíram edifícios. A embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, Bridget Brink, disse que nos últimos 5 dias, a Rússia lançou centenas de mísseis e drones contra o país e acrescentou que a Ucrânia precisa de ajuda imediata. O ministro de Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que o seu país precisa urgentemente de defesa antiaérea e esse apelo foi repetido pelo presidente Volodymyr Zelensky, que afirmou que as defesas antiaéreas do país precisam de fortalecimento significativo. Na semana passada, disse Zelensky, foram usados 190 mísseis e 140 drones Shahed de fabrico iraniano e ainda 700 bombas teleguiadas contra alvos no país. O Ministério da Defesa russo disse, por seu turno, ter abatido 11 drones ucranianos no ataque à zona de Rostov, no sudoeste da Rússia, onde o incêndio numa central cortou o fornecimento de energia.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Os governos provinciais, administrações municipais e missões diplomáticas de Angola continuam a não justificar em grande número onde gastam o seu dinheiro. Há agora quem diga que os responsáveis dessas entidades devem ser imediatamente demitidos e investigados. Cócmo Cuta.
Segundo o jurista Sérgio Raimundo, a falta de prestação de contas por parte dos detentores de cargos públicos no país está a minar os esforços do combate à corrupção liderados pelo presidente da República, João Lourenço. O advogado também expressou a preocupação com a cultura de não responsabilização destas entidades que continuam a negligenciar a prestação de contas.
Não haja qualquer consequência em relação a este incumprimento, obviamente põe em causa a gestão transparente e legal da governação. Penso que, ao não terem prestado conta dessas instituições de Estado, deveria haver aqui alguma consequência jurídica em relação a esses titulares.
Raimundo defende a demissão imediata de todos os que não cumprem com a prestação de contas no país e a subsequente abertura de processos crimes contra os infratores.
Uma das consequências evidentes é a sua demissão e a remuneração do cargo. Depois, o resto, lá mais para frente, se existir alguma gestão danosa ou algum ilícito criminal, obviamente que deveriam ser responsabilidades também criminal e civilmente.
No entanto, o general na reforma e ex-deputado da UNITA, Abílio Camalata Numa, explica que o hábito de não prestação de contas em Angola afeta a todos os níveis na governação.
Eu fiz duas legislaturas na Assembleia Nacional, aprovei anualmente, durante essas duas legislaturas, vários orçamentos gerais do Estado. Nunca nesse orçamento gerais do Estado ficou expresso as dívidas de Angola. O deputado que é o soberano, que representa o soberano, não conhece a dívida de Angola para com a Rússia, a dívida de Angola para com Cuba, a dívida de Angola para com a China. Apenas aprovam-se montantes de dinheiro que depois são entregues anualmente a esses países. Portanto, o governo é o primeiro prevaricador, o governo central. Agora as pessoas estão assustadas porque estamos a ir para um ambiente que vai exigir um pouco mais dos governantes a prestação de contas.
Numa considera a Inspeção-Geral da Administração do Estado, o órgão auxiliar do Presidente da República e titular do Poder Executivo, que dirige o sistema de controle interno da administração pública como antro da corrupção em Angola.
O IGAI é uma das instituições do Estado angolano, que é onde se acoitam, portanto, os gangues da corrupção. Uma das partes importantes da corrupção partem exatamente do IGAI, onde as pessoas começam a cobrar dívidas inexistentes. As pessoas inventam faturas em conluio com governantes e depois chegam no IGAI, aprovam essas dívidas e o Estado está a dar dinheiro a pessoas que nunca trabalharam para o governo, nunca deram nada ao governo. Portanto, o IGAI é um ano que precisa de uma auditoria muito profunda para se perceber exatamente o que se passa. Portanto, o João Pinto não vai resolver esse problema e seria bom se ele pedisse uma auditoria externa sobre o IGAI, independente, que conseguisse, de facto, avaliar ou fazer um relatório, desde que o IGAI existe até hoje, que dinheiros foram disponibilizados a quem e que prestações de serviços foram feitos.
A Voz da América contactou o inspetor-geral da Administração do Estado, jurista João Pinto, que prometeu se pronunciar a qualquer momento. Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. Vamos continuar a falar desse combate à corrupção. O ex-governador do UAMBO, Faustino Muteca, foi constituído arguido na semana passada pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, de Niapa, enquanto outros 6 servidores públicos envolvidos no mesmo caso viram o julgamento suspenso até que Muteca seja julgado no Tribunal Supremo. É um caso que se arrasta há 10 anos e que muitos consideram de um exemplo de como a luta contra a corrupção encrava quando se trata de figuras próximas do poder. Norberto Sateco.
Os factos do caso Restos a Pagar ocorreram em 2010 a 2014 num consulado de Faustino Muteca, então governador do UAMBO, tendo ele e mais 6 antigos gestores sido acusados do desvio de 1 bilhão de kwanzas e outros bens. Em 2020, eles foram condenados a 9 anos de prisão na primeira instância, mas 2 anos depois o Tribunal Supremo anulou a sentença por considerar que foram violadas regras de produção de provas e omitidas diligências essenciais para a descoberta da verdade material. O caso voltou à primeira instância, começou a ser julgado no dia 11, mas o julgamento foi interrompido depois da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal ter constituído que, apesar de muito doente, o antigo governador não deve ser considerado declarante, mas arguído. E neste caso, porque na altura gozava de foro especial, Fernando Faustino Muteca só poderá ser julgado pelo Tribunal Supremo. Com o julgado na primeira instância interrompido, aguardam-se as próximas etapas. Segundo o Ministério Público, apesar de sobre Faustino Muteca o facto de terem lhe sido imputadas pelos outros arguidos, autorização das despesas públicas fraudulentas e que deverá esclarecer em sede tribunal. A Voz da América procurou ouvir o advogado do antigo governador, mas os familiares alegam não terem ainda constituído. O analista político Ângelo Capuacha critica a morosidade processual da justiça.
A seriedade não esteve adjacente a esse processo. Não há seriedade investigativa, não há imparcialidade judicial. É mais a teoria para o inglês ver. A falta de seriedade processual é um caminho meio andado para o fracasso no tribunal. Depois vem as ordens superiores e vem uma pergunta fundamental. Quem é, de facto, que está a ganhar com esse processo?
Outro ativista dos direitos humanos é Osvaldo Dalla. Considera a morosidade dever-se, em parte, de interferências políticas que acabam deitando por terra o combate à corrupção.
Enquanto há esta morosidade, causada essencialmente por interferências políticas, o combate à corrupção fica claramente comprometido, porque... E isso, depois, pelo tempo que leva, também cai-se no descrédito quando alguém aparece a dizer que estamos a combater a corrupção. E isso não é o primeiro caso. Nós temos visto situações, desculpe-me ter que falar sobre esse assunto, de ativistas, de jornalistas que são julgados em tempo célere, em tempo recorde. Tudo bem que o crime de corrupção é, de facto, um crime muito, muito difícil de ser provado, mas quando existem dados em para isso, no meu entender, deveria-se trabalhar de forma legal, deveriam-se dar as sentenças como forma de mostrar à sociedade que isto é um mal que devemos entrar, porque contribui para o desenvolvimento da Angola.
Por ora, desconhece se o antigo governador vai recorrer e nem a data de um próximo julgamento. Do AMBO para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana. São neste momento 13 horas, quase 15 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora, vamos ter mais reportagens de outras partes do mundo e também de outros palopes. E quando se iniciar essa segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras em sintonia connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuem connosco, continuem com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E, portanto, o número para os ouvintes participarem com comentários ou perguntas para os nossos convidados no África Agora, à sexta-feira, o número, portanto, é o nosso número no WhatsApp, eu vou repeti-lo. Mais um, 202-251-9466. Tratores agrícolas distribuídos pelo governo angolano para o fomento à produção estão paralisados há vários meses em diferentes pontos do país por falta de acessórios ou ações complementares. Devido à alegada ausência de concertação com produtores antes da compra, apurou o nosso correspondente em Benguela, cooperativas e associações de ex-militares, beneficiárias do conhecido programa dos 500 tratores, adquiridos a fundo perdido, lamentam que não consigam usar os meios para preparar a terra e pedem a intervenção das autoridades. João Marcos.
Com o trator encostado desde 2022, um ano após o arranque do programa, o ex-militar Adelino Casimiro, líder de uma cooperativa com dezenas de associados no interior da província de Benguela, não sente ainda os ares da anunciada mecanização agrícola.
Previa tanto um financiamento para a manutenção do trator e também para alavancar diretamente a agricultura. Estamos com o trator. Como vamos cultivar a nossa fazenda? Nós estamos a ver, ninguém nos diz nada. E como que será? Ainda estamos contemplados no financiamento ou vamos preencher este requisito para sermos contemplados no trator?
De Benguela ao Uambo, o mesmo cenário. O produtor Eugênio Capitango, presidente da cooperativa Flor do Campo, refere que a classe não foi ouvida pelo governo e aponta retrocessos na atividade por falta de peças para os tratores.
E aquele projeto não era mesmo do governo. Receber trator garantido para depois receber mais 3 milhões de quase. Então anda aí todo o trator. Está coisa, está parado. A gente não aparece. Até trabalha pouco tempo. O governo não disse, as cooperativas, seria ele a escolher a marca dos tratores que eles querem. Porque há umas marcas de trator. Não? Seria coisa, seria melhor. Ele comprou, entrega. E o acompanhamento é aquele, e o trator está lá parado.
Outro produtor, José Cabral Sand, lembra que já tinha manifestado algum ceticismo e considera que o lado técnico acabou ignorado.
São esses, são os da Canjala, são os do Macamombolo. Cerca de 80% desses tratores não estão a funcionar. Primeiro, a distribuição foi política, não foi técnica. Aconteceu e vai acontecer. Agora, por exemplo, esses tratores que distribuíram há dias aí para o Vale do Cavaco já não são iguais a esses fotões. Não são iguais aos que estão a ser construídos em Viana, que foram distribuídos para as forças, para essas cooperativas. Tudo misturado. Mas, realmente, uma marca que depois tenha assistência, ninguém manda vir. Portanto, dos 500 tratores, foram os que foram roubados, os outros estão todos parados.
José Sand referia-se a tratores que já não fazem parte dos 500 a fundo perdido, pelos quais o Estado gastou mais de 15 mil milhões de kwanzas, cerca de 18 milhões e 500 mil dólares. Desta vez, já não haverá oferta, segundo a presidente do Conselho de Administração do FADA, Felisbela Francisco, que promete assistência técnica no mercado nacional.
Não há mais tratores por distribuir a nível dos 500, que é a fundo perdido. Os tratores que nós estamos a distribuir agora é fruto de uma iniciativa do Executivo que está relacionada com a motomecanização da agricultura familiar e mesmo o financiamento. Estamos a financiar esses tratores e os mutuários terão que efetuar o reembolso.
Nestes moldes estão disponíveis mais de 50 tratores para 8 províncias numa primeira fase, enquanto o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário mobiliza recursos para chegar a todas as províncias. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Página esportiva, vamos começar com o futebol internacional. Estamos ainda no intervalo para os Jogos Internacionais de Seleções e hoje Palancas Negras e Tubarões Azuis estão em ação. Em Marrocos, onde perdeu na semana passada com a seleção local por 1-0, Angola está em ação contra as Comoras. E atenção, nada de minimizar as Comoras, que na semana passada deram que basada ao Uganda 4-0. Comoras também têm olhado de forma favorável para a diáspora para recrutar bons reforços, sobretudo em França. Já os Tubarões Azuis, Cabo Verde, que na semana passada bateram a Guiana por 1-0, têm pela frente a Guiné Equatorial, que na semana passada bateu o Camboja por 2-0. Guiné Equatorial vem também de excelente participação no CAN. Estes jogos amigáveis que envolvem todos os continentes são uma tentativa da FIFA de pôr frente a frente adversários que raramente ou nunca se defrontam, como é o caso do jogo que mencionámos de Guiné Equatorial com o Camboja, e hoje temos, por exemplo, República Centro-Africana contra Papua Nova Guiné. Ontem, aqui nos Estados Unidos, a seleção americana venceu a Liga das Nações da América do Norte, Central e Caraíbas, com CACAF, ao bater na final o seu eterno rival, o México, 2-0. E o primeiro golo dos Estados Unidos, ao acabar da primeira parte, é de ver. Golo marcado por Tyler Adams, que joga no Bournemouth, na Inglaterra. Um tiro, um sapataço um pouco descaído para o lado esquerdo, quase a meio do meio-campo. É um golaço. Agora vem aí a competição mais apertante em junho, a Copa de Ouro, o campeonato da CONCACAF. Amanhã, fecha a janela dos Jogos Internacionais, Portugal defronta a Eslovénia, está com palmarés invejável, 11 vitórias seguidas. Dalot joga no Manchester United. E na seleção portuguesa?
Tem sido um percurso imaculado, tem sido um percurso bom para nós, mas eleva a fasquia. Sabemos como, também como é o povo português, depois de ver tantas vitórias seguidas, está sempre à espera de mais uma.
Era Dalot, da seleção de Portugal. E falando da seleção de Portugal, um dado interessante, um estudo do Observatório de Futebol, baseado na Suíça, diz que sem contar as 5 grandes ligas, portanto Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França, 4 dos 5 jogadores mais valiosos neste momento estão em Portugal. São António Silva e João Neves do Benfica, em primeiro e segundo lugar, Gonçalo Inácio e Ousmane Diomandé, em terceiro e quinto, do Sporting de Portugal. Viveiro de jogadores, portanto, Portugal. Amanhã, São Tomé defronta ao Sudão do Sul, na segunda mão dos jogos de pré-qualificação para o CAN do próximo ano. Na primeira mão, houve um empate a 0 golos. Ainda no futebol, o antigo defesa da seleção, Dani Alves, vai sair em liberdade enquanto aguarda o resultado do recurso à sua sentença de 4 anos e meio de prisão por violação sexual. Para sair em liberdade, Dani Alves pagou uma caução de 1 milhão de euros. Quem pode, pode. Basquetebol americano, NBA, ontem jogos com muitos e muitos pontos. Los Angeles Lakers bateu o Indiana Pacers 150-145, o que dá uma média de 6 pontos por minuto. Minnesota Timberwolves, em terceiro lugar na Conferência Oeste, derrotou o Golden State Warriors 114-110. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, bateu o Oklahoma, que caiu agora para segundo lugar na Conferência Oeste 118-93. Outra equipa de Los Angeles, os Clippers, perderam e perderam bem com o Philadelphia 121-107. Que basada da noite foi dada pelo Miami Heat bateu o Cleveland Cavaliers 121-84. Nova Orleans bateu o Detroit Pistons 114-101, mas quase toda a gente bate o Detroit Pistons, que agora caíram para o último lugar da Conferência Leste, deixando-se ultrapassar pela equipa aqui da casa, Washington Wizards, que está agora em penúltimo. Luta acérrima entre o Washington Wizards e o Detroit pelo penúltimo lugar. Aqui em Washington, Voz da América. Vamos agora até Moçambique para falar do maior partido da oposição, a Renamo, que recentemente anunciou a realização de um congresso em que deverá escolher o seu candidato às próximas presidenciais. Isto depois de grandes divergências públicas envolvendo Venâncio Mondlane e o atual presidente. Venâncio Mondlane foi mesmo a tribunal para forçar a realização de um congresso. O Amâncio Miguel falou com o jornalista e analista político moçambicano Egídio Plácido sobre este, digamos assim, lavar de roupa suja em público da Renamo.
Bom, o problema da Renamo começa com a morte de Afonso Lacama, se quisermos ir um pouco mais a fundo, porque desde que se transformou num verdadeiro partido político, sempre confundiu-se a Renamo com a figura de Afonso Lacama. Com a morte do Afonso Lacama por causas naturais, por doença, percebeu-se durante o tempo o próprio Afonso Lacama não preparou a sucessão dentro da Renamo. Acontece que depois da sua morte tinha que se encontrar o mais rápido possível uma figura que pudesse continuar com a vida do partido. E quem se perfilou na primeira linha, de facto, foi o general Ossuf Mamado, que acabou sendo legitimado por uma conferência, por um congresso que foi realizado nas matas da Gorongosa. E subiu ao trono da Renamo. No entanto, de lá para cá sempre foi uma figura controversa, nunca foi de consenso por parte da própria Renamo. Podemos recordar que logo que ele subiu ao poder, algumas figuras que eram de proa na altura da Renamo, falamos de Majibir e outros, foram praticamente afastados da espinha dorsal daquilo que é a governação dentro do partido Renamo. Portanto, isso criou várias situações que levaram, desde a primeira hora, que este partido começasse a ruir. E com as recentes eleições de autárquicas em Moçambique, e com o surgimento, o ressurgimento da figura como do Venâncio Mondlane, que ganhou um capital político próprio na capital do país, que por pouco até ganhava as eleições, deu-lhe a legitimidade de reivindicar um papel mais ativo dentro do Partido Renamo. E isto é atiçado ainda mais quando o atual porta-voz da Renamo, o Manteiga, vem ao terreiro, vem dizer que o Ossuf Mamado seria o candidato da Renamo, numa altura em que nunca tinha se marcado nenhum congresso para legitimar o Ossuf Mamado como candidato da Renamo.
Era Egídio Plácido, ele estava a falar com o Amâncio Miguel. Na segunda meia hora, o Egídio, vamos ter maiores declarações de Egídio Plácido sobre esta questão, portanto vamos usar mais da conversa que ele teve com o Amâncio Miguel esta manhã. Esta é a Voz da América, estamos a chegar ao fim desta primeira parte. Eu vou voltar para as notícias quando o Amâncio Miguel estiver aqui para a segunda e terceira meia hora. Continuo com a Voz da América.
Madi, ngaku jondo seka poba, kumuseke koloya, kia funata ningoma. Madi, ngaku jondo seka poba, kumuseke koloya, kia funata ningoma. Kingi panzangi dila, o madi wolo kata, kingi panzangolo mona, o madi wolo bela madi.
Madi.
Ngaku jondo seka poba,
kumuseke koloya.
Kiafunata ningoma,
madi.
Ngaku jondo seka poba,
kumuseke koloya.
Kiafunata ningoma, kingi panza kidila, o madi wolo kata. Kingi panza ngolo mona, o madi wolo bela madi.
Madi.
Ngaku jondo seka poba,
kumuseke koloya.
Kiafunata ningoma,
madi.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, desta feita na companhia do Joe Gill na sonoplastia, do Jaime Faria na realização. Eu sou o Amancio Miguel. As notícias serão com João Santa Rita. Boa escuta. Principais títulos para esta emissão: o Conselho de Segurança das Nações Unidas pede cessar-fogo israelita e libertação de reféns do Hamas. Israel cancela a visita a Washington. E no Senegal, o candidato à oposição venceu as eleições. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias do mundo com João Santa Rita.
O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje uma resolução pedindo um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e a libertação imediata e incondicional de todos os reféns detidos pelo Hamas. Os Estados Unidos abstiveram-se, a resolução foi aprovada por 14 votos a favor. A votação levou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu a cancelar uma visita a Washington de uma delegação israelita que vinha discutir planos militares na guerra contra o Hamas, mais concretamente planos para um ataque à cidade de Rafah, no sul do país, algo que os Estados Unidos se opõem publicamente. Netanyahu disse que a abstenção dos Estados Unidos é uma clara retirada da sua anterior posição e vai afetar a guerra contra o Hamas e os esforços para se obter a libertação dos cerca de 130 reféns raptados pelo Hamas. A Casa Branca rejeitou hoje declarações da Rússia que o ataque em que 137 pessoas foram mortas nos arredores de Moscovo está ligado à Ucrânia. Um porta-voz da Casa Branca disse que as acusações são propaganda do Kremlin. Hoje, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a informação dos serviços de inteligência indica que o Estado Islâmico foi responsável pelo ataque. 4 homens, com sinais evidentes de terem sido espancados, foram levados a tribunal para serem formalmente acusados. Pelo menos um deles é do Tajiquistão. Um porta-voz do Kremlin recusou-se hoje a comentar as notícias que os Estados Unidos tinham avisado a Rússia de que um ataque estava iminente. O porta-voz disse tratar-se de informação muito sensível. Entidades oficiais ucranianas disseram que a Rússia usou mísseis balísticos para atacar a capital Kiev, ferendo pelo menos 5 pessoas. A Força Aérea Ucraniana disse ter destruído os mísseis, bem como 8 de 9 drones que a Rússia usou para ataques durante a noite às cidades de Mykolaiv e Odessa. O presidente da Câmara de Kiev disse que os destroços dos mísseis destruíram um edifício não residencial e edifícios residenciais vizinhos. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que o seu país precisa urgentemente de defesas antiaéreas e esse apelo foi repetido pelo presidente Volodymyr Zelensky, que afirmou que as defesas antiaéreas do país precisam de fortalecimentos significativos. No Senegal, o candidato do partido no poder às eleições presidenciais de ontem, Amadou Ba, concedeu a sua derrota num telefonema ao dirigente da oposição, Bassirou Diomaye Faye, que deverá ser declarado o próximo presidente. Resultados oficiais preliminares indicam que Faye, de 44 anos, deverá ter alcançado mais de 50% dos votos, evitando-se assim a realização de uma segunda volta. Ba disse ter telefonado a Faye pela sua vitória na primeira volta. Os resultados oficiais finais só deverão ser anunciados na sexta-feira. E pelo menos 11 pessoas morreram em 2 ataques de rebeldes das Forças Aliadas Democráticas perto do Beni, no leste da República Democrática do Congo. Em Nova Iorque, um juiz decidiu hoje que o julgamento do antigo presidente Donald Trump, sob acusação de falsificação de livros de contabilidade das suas companhias, vai começar a 15 de abril. Um outro tribunal em Nova Iorque reduziu de $454 milhões para 175, o montante que tem que pagar enquanto aguarda por um recurso à sua condenação num caso civil.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Centenas de deslocados da insurgência estão a recorrer a métodos tradicionais pouco recomendados para tratar da malária, infecções respiratórias, diarreias e outras doenças na província moçambicana de Cabo Delgado. Isto na sequência de uma crise, a falta de fármacos nos hospitais públicos, segundo reporta o André Batista. O governo, entretanto, reconhece a escassez e garante que está em curso a reposição dos medicamentos nas farmácias públicas.
As dificuldades no acesso a medicamentos, sobretudo nas farmácias públicas, não são recentes, mas agravaram-se com a recente escalada de violência e de ataques insurgentes desde dezembro, piorando a já crítica situação, contaram moradores. Adolfo Amadeu está com as duas filhas com febres altas acompanhadas de vómitos, sintomas relacionados à malária, mas não pode procurar por tratamento convencional na Vila Sede Kisanga, porque o único hospital foi vandalizado e está encerrado desde o início do mês. O camponês de 39 anos esteve escondido nas matas nas últimas duas semanas, após uma invasão dos insurgentes à vila e ficou sujeito à chuva e picada de mosquitos no esconderijo.
Aqui no hospital não temos hospital, nem socorrista, nem o quê? Quem está a vender o quê? Comprimido, ir aí comprar. Só ainda para Samuel, é que temos aqui.
Lamentou Adolfo Amadeu, lembrando que antes da invasão, o hospital já não fornecia medicamentos. Em várias aldeias de Metus, colada a Pemba, a capital de Cabo Delgado, e que acolhe o grosso de deslocados da insurgência, várias famílias estão a recorrer a métodos não convencionais para tratar doenças por conta da escassez dos fármacos nos hospitais.
Há muito malária e doenças de todos os olhos. Não tem medicamento. Está a tratar com medicamento tradicional.
Frisou Magida Driss, reconhecendo que as autoridades de saúde não recomendam o tratamento devido a vários riscos. O administrador de Mocimbo da Praia, Sérgio Cipriano, revelou que várias unidades sanitárias do distrito estavam com ruptura do estoque e que começou a faltar medicamento, sobretudo em aldeias do interior. O governante, citado pela emissora estatal Rádio Moçambique, assegurou que o governo provincial de Cabo Delgado estava a evitar esforços para normalizar a situação, anotando que, passamos a citar, acreditamos que dentro de dias poderemos receber reforço de medicamentos. Fim da citação. Entretanto, a Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras, que atua no campo médico e humanitário desde 2019 em Cabo Delgado, assegurou estar a prestar apoio para suprir as dificuldades no acesso a serviços de saúde à população de 6 distritos do centro e norte da província.
Sim, nós temos a possibilidade de responder com medicamentos que são da organização, ou providenciados da organização, que dá também a apoiar e a complementar, não, os medicamentos que estão no sistema de saúde.
Declarou a Voz da América Francesca Zuccaro, adjunta-chefe da missão em Moçambique. O último relatório do Centro de Integridade Pública, CIP, diz que o problema alarmante de escassez de fármacos em Moçambique está associado à precariedade da logística farmacêutica, enquanto que o Observatório de Cidadão para a Saúde atribui a dependência da ajuda externa. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. O atraso na resolução de problemas internos, incluindo a escolha de uma nova liderança, pode colocar a RENAMO num cenário perigoso. Esta é a opinião do analista político e jornalista moçambicano Egídio Plácido. Conversei esta manhã no programa Washington Fora de Horas com Egídio Plácido. Egídio Plácido tem acompanhado a situação política do seu Moçambique e uma das questões que se diz quentes neste momento é o partido RENAMO, que finalmente vai realizar o seu congresso, mas depois de passar por tribunais. Como é que interpreta esta posição do partido RENAMO, que começa a lavar a roupa suja no meio público, como se diz também?
Bom, o problema da RENAMO começa com a morte de Afonso Lacama, se quisermos ir um pouco mais a fundo, porque desde que se transformou num verdadeiro partido político, sempre confundiu-se a Renamo com a figura de Afonso de Lacama. Com a morte do Afonso de Lacama por causas naturais, por doença, percebeu-se durante o tempo o próprio Afonso de Lacama não preparou a sucessão dentro da Renamo. Acontece que depois da sua morte tinha que se encontrar o mais rápido possível uma figura que pudesse continuar com a vida do partido. E quem se perfilou na primeira linha, de facto, foi o general Ossuf Mamado, que acabou sendo legitimado por uma conferência, por um congresso que foi realizado nas matas da Gorongosa, e subiu ao trono da Renamo. No entanto, de lá para cá sempre foi uma figura controversa, nunca foi de consenso por parte da própria Renamo. Podemos recordar que logo que ele subiu ao poder, algumas figuras que eram de proa na altura da Renamo, falamos de Majibir e outros, foram praticamente afastados da espinha dorsal daquilo que é a governação dentro do partido Renamo. Portanto, isso criou várias situações que levaram, desde a primeira hora, que este partido começasse a ruir. E com as recentes eleições de autarca em Moçambique, e com o surgimento, o ressurgimento da figura como do Venâncio Mangana, que ganhou um capital político próprio na capital do país, que por pouco até ganhava as eleições, deu-lhe a legitimidade de reivindicar um papel mais ativo dentro do Partido Renamo. E isto é atiçado ainda mais quando o atual porta-voz da Renamo, o Manteiga, vem ao terreiro, vem dizer que o Ossuf Mamado seria o candidato da Renamo, numa altura em que nunca tinha se marcado nenhum congresso para legitimar o Ossuf Mamado como candidato da Renamo. E isso trouxe vários problemas e algumas vozes dos políticos da Renamo, porque a Renamo está dividida em duas alas. Encontramos a ala dos militares e a ala dos políticos, e uma ala dos políticos da Renamo, que é uma ala, digamos, um pouco mais moderado, um pouco mais acadêmica, começaram a questionar a autoridade da própria liderança da Renamo. E isto desembocou em tudo isto que estamos a ver hoje em dia, uma situação em que o Ossuf Mamado praticamente perdeu o controle do partido por não marcar o dito congresso que vai culminar com a eleição daqueles que vão dirigir o partido nos próximos anos. Portanto, aqui nasceu todos os problemas que hoje em dia testemunhamos, que culminou agora com este acordo que foi encontrado em tribunal para que em maio o próprio partido possa realizar o congresso.
As eleições em Moçambique, Egídio, serão em outubro, maio para outubro, não há muito tempo. O partido Frelimo ainda também não indicou o seu candidato, mas tem uma máquina, aliás, questiona-se muito que usa-se às vezes meios do Estado, mas é outra conversa, mas se calhar tem uma máquina melhor preparada para as eleições. A Renamo, com essas fragilidades, em que cenário é que pode estar a entrar?
Olha, a Renamo está a entrar num cenário muito perigoso, se calhar até pode vir a ser prejudicial para o partido, e se calhar também não poderá conseguir o número de deputados que conseguiu neste mandato que está nestes 5 anos estão a terminar, porque só em maio o Renamo terá o seu candidato. O prazo estabelecido pela Comissão Nacional das Eleições é até junho os partidos apresentarem seus candidatos. E falta pouco para 9 de outubro, data da realização de eleições. E isto vai ser muito prejudicial à Renamo, porque, em primeiro lugar, na Renamo há muita oposição interna, que a esta altura, faltando pouco tempo para as eleições, não devia existir, e quem vai se beneficiar disso no final do dia é a própria Frelimo. A Frelimo tem uma máquina bem estruturada. É verdade que a Frelimo também está com os seus problemas, porque até hoje em dia, é o que não é normal no partido Frelimo, ainda não sabemos quem é que vai ser o candidato do partido nas próximas eleições. Mas a Frelimo tem outras formas de trabalhar, é um partido muito consolidado, é um partido muito maduro, com muita gente experiente, portanto, saberá como sair desse imbróglio todo em que se encontra. Quanto a Renamo, sinceramente, a minha opinião é de que a Renamo está a entrar num beco sem saída e poderemos ter uma Renamo cada vez mais diminuída, do ponto de vista de capacidade de enfrentar a Frelimo, principalmente por causa da oposição interna que a Renamo tem, perde mais tempo em guerras internas do que em preparar o seu candidato e toda a sua estrutura para fazer face às eleições de 9 de outubro. Olha que já estamos no processo de recenseamento eleitoral, e a RENAM praticamente fica distraída. E o grande problema que se coloca nas eleições moçambicanas começa justamente no período de endereçamento eleitoral, em que temos, isso já foi demonstrado várias vezes, em que temos a adulteração de cadernos eleitorais, temos inscrição de mais gente nas zonas onde a Frelimo tem mais poder e onde a RENAM tem menos poder. Normalmente a campanha de educação cívica é mais fraca e, aliás, o CIP publicou há pouco tempo um estudo que mostra isso através de dados extraídos para a Comissão Nacional de Eleições. Portanto, a RENAM vai perdendo tempo em questões internas que a esta altura já deviam ser resolvidas, mas que vão efetivamente influenciar negativamente para aquilo que será o futuro do partido.
Fala-se muito da RENAM e da Frelimo quando são as eleições em Moçambique, mas já há um terceiro partido que tem representação parlamentar, que é o MDM, e também nas eleições também surgem outros candidatos independentes. Será que estão todos à espera que a Frelimo indique o seu candidato para começar a se movimentar? E em relação ao MDM, em um minuto, o que é que o Egídio pode dizer?
Bom, relativamente ao MDM, parece que é um partido que vai perdendo força, essencialmente foi formada por dissidentes da RENAM e alguns já regressaram à própria RENAM, e a morte de Dervis Simango, que era a figura de proa neste partido, também vem de certa forma fragilizando o partido. Está certo que o Lutero Simango vai ser o candidato do MDM pelo andar da carruagem, mas terá que trabalhar muito mais para que possa ser um partido com alguma possa conseguir primeiro construir uma bancada na Assembleia da República, porque a esta altura o MDM perdeu voz.
Era o analista político moçambicano e também jornalista Egídio Plácido, falando hoje no programa Washington Fora de Horas, da Voz da América. Também em Moçambique morreu Manuel Tomé, ex-diretor da Rádio Moçambique e secretário-geral da Organização de Jornalistas. Em mensagem divulgada hoje, dia da morte, o Sindicato Nacional de Jornalistas lamenta a ocorrência e diz que Manuel Tomé teve um papel fundamental na edificação dos alicerces da comunicação social moçambicana no pós-independência nacional. Em representação da antiga Organização Nacional de Jornalistas, Tomé foi eleito vice-presidente e posteriormente presidente da então Organização Internacional de Jornalistas. Tal como disse, além de jornalista, foi diretor-geral da Rádio Moçambique e ocupou cargos no Partido Frelimo, nomeadamente o cargo de secretário-geral. Nascido a 20 de novembro de 1952 em Chimoio, em Manica, Manuel Tomé também foi músico. Tapota, canção de Manuel Tomé, político, artista e jornalista moçambicano que perdeu a vida hoje. Ele havia nascido em 1952 em Chimoio, na província de Manica. De Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América.
Música.
presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez campanha sobre o seu historial em matéria de cuidados de saúde este fim de semana, enquanto o seu rival político, Donald Trump, teve de se concentrar em cumprir o prazo para pagar uma caução a um tribunal do estado de Nova York depois de ter perdido um processo de fraude civil. Ana Guedes.
Depois de ter sido considerado culpado de fraude persistente nas suas práticas comerciais, o ex-presidente Donald Trump enfrentou um prazo de segunda-feira para pagar uma caução de US$454 milhões a um tribunal do estado de Nova York. Trump anunciou na sexta-feira, através da sua plataforma Truth Social, que tinha o dinheiro e repetiu os argumentos que tinha apresentado anteriormente em Palm Beach, na Flórida, contra o processo de fraude civil.
Este foi um julgamento manipulado por um juiz corrupto e uma procuradora-geral corrupta. Querem tirar-me o dinheiro para não o poder usar na campanha.
A questão de saber se a narrativa da caça às bruxas poderia ajudar Trump politicamente foi colocada à congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez, entrevistada domingo no programa State of the Union da CNN.
Houve alguma vez um presidente republicano ou democrata que tenha sido sujeito a este nível de acusações criminais e investigações? Não se trata de partido, não se trata de política, trata-se de corrupção e criminalidade.
No programa Meet the Press da NBC, a antiga presidente do Comitê Nacional Republicano, Rona McDaniel, comentou as notícias sobre um novo comitê conjunto de angariação de fundos entre o RNC e a campanha de Trump e se apropriado que Trump peça aos doadores para pagar as suas contas legais.
Se eles se sentirem no direito de apoiar as suas despesas legais, têm todo o direito de o fazer. Acho que ele está a ser muito aberto ao facto de estarem a ajudar com as suas contas legais.
Também na corrida para um segundo mandato na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou um comício virtual no sábado. Juntamente com seu antecessor democrata, Barack Obama, e a presidente emérita da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, Biden centrou-se no tema dos cuidados de saúde acessíveis.
Essa eleição é sobre duas diferentes visões da
América. Esta eleição tem a ver com duas visões diferentes da América. É tão básico quanto isso. A minha visão, a nossa visão sobre o futuro, onde as pessoas têm a liberdade e a segurança de cuidados de saúde acessíveis, baixos custos de medicamentos sujeitos à receita médica e um pouco mais de espaço para respirar.
Biden garantiu aos eleitores que vai preservar o Affordable Care Act, também conhecido como Obamacare, e criticou Trump por prometer desmantelá-lo, apesar de cerca de 20 milhões de pessoas se terem inscrito no programa só este ano.
3:52. Entretanto, em relação a esta notícia, Trump ganha uma ajuda no caso de fraude depois do tribunal ter reduzido a exigência de obrigações. Donald Trump recebeu uma grande ajuda nesta segunda-feira, quando um tribunal de recurso reduziu o que poderia ter sido uma exigência incapacitante de pagamento, uma notícia que também está disponível na nossa página www.voaportugues.com. O presidente cessante do Senegal, Macky Sall, felicitou nesta segunda-feira o candidato à oposição Bassirou Diomaye Faye como seu sucessor, saudando uma vitória para a democracia senegalesa depois das eleições presidenciais de domingo em que saiu derrotado o candidato governamental Amadou Ba.
O candidato à oposição do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, deverá ser declarado o próximo presidente do país depois do presidente cessante Macky Sall o ter felicitado como seu sucessor, saudando uma vitória para a democracia senegalesa. Isto também depois de o rival da fé, Amadou Ba, ter cedido a corrida e apresentado as suas felicitações. Macky Sall não se podia candidatar por já ter cumprido dois mandatos. Os resultados da primeira volta das presidenciais sugeriam que Faye, de 44 anos, poderia ter obtido uma maioria absoluta. As tendências anunciadas nos meios de comunicação locais deram origem a celebrações de rua por parte dos seus apoiantes na capital, Dakar. O candidato à coligação governamental, Amadou Ba, de 62 anos, depois de considerar os festejos prematuros, acabaria por felicitar Faye, segundo um porta-voz do governo. Uma transição pacífica de poder no Senegal constituiria um impulso para a democracia na África Ocidental, onde se registaram 8 golpes militares desde 2020. Algumas das juntas que tomaram o poder cortaram laços com os tradicionais detentores do poder na região, como a França e os Estados Unidos, e voltaram-se para a Rússia em busca da ajuda na luta contra uma insurgência jihadista que se espalha pelos países vizinhos do Senegal. Os resultados oficiais deverão ser anunciados pelo Tribunal de Recurso de Dakar na sexta-feira. A Comissão Eleitoral ainda não comunicou os resultados de 15.633 assembleias de voto até ao momento. Muitos esperam que a votação traga estabilidade e um impulso económico ao Senegal após 3 anos de turbulência política sem precedentes numa das únicas democracias estáveis da África Ocidental, que deverá começar a produzir petróleo e gás este ano. Bairro, candidato apoiado pelo presidente cessante, que está a abandonar o cargo devido a uma queda de popularidade após 2 mandatos marcados por dificuldades económicas e violentos protestos contra o governo. A FEI deve grande parte do seu sucesso ao apoio do líder da oposição, Ousmane Sonko, que foi impedido de concorrer devido a uma condenação por difamação. Os 2 antigos inspectores fiscais fizeram campanha juntos sob o lema Diomaye Sonko, prometendo combater a corrupção e dar prioridade aos interesses económicos nacionais. São particularmente populares entre jovens eleitores num país onde mais de 60% da população tem menos de 25 anos e lutam para encontrar emprego. A repressão policial dos protestos e o facto do governo não ter conseguido amortecer o aumento do custo de vida e as preocupações de que Sal tentasse prolongar o seu mandato para além dos limites constitucionais deram força à oposição. Entretanto, os investidores estão preocupados com uma potencial mudança de liderança para um governo antissistema que poderá não seguir as mesmas políticas favoráveis às empresas observadas durante o governo de Sal, que atraiu investimentos em infraestruturas.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol internacional. Estamos ainda no intervalo para os Jogos Internacionais de Seleções. E hoje Palancas Negras e Tubarões Azuis estão em ação. Em Marrocos, onde perdeu na semana passada com a seleção local por 1-0, Angola está em ação contra as Comoras. E atenção, nada de minimizar as Comoras, que na semana passada deram que basada ao Uganda 4-0. Comoras também têm olhado de forma favorável para a diáspora para recrutar bons reforços, sobretudo em França. Já os Tubarões Azuis, Cabo Verde, que na semana passada bateram a Guiana por 1-0, têm pela frente a Guiné Equatorial, que na semana passada bateu o Camboja por 2-0. Guiné Equatorial vem também de excelente participação no CAN. Estes jogos amigáveis que envolvem todos os continentes são uma tentativa da FIFA de pôr frente a frente adversários que raramente ou nunca se defrontam, como é o caso do jogo que mencionámos de Guiné Equatorial com o Camboja. E hoje temos, por exemplo, República Centro-Africana contra Papua Nova Guiné. Ontem, aqui nos Estados Unidos, a seleção americana venceu a Liga das Nações da América do Norte, Central e Caraíbas com CACAF ao bater na final o seu eterno rival, o México, 2-0. E o primeiro golo dos Estados Unidos, ao acabar da primeira parte, é de ver. Golo marcado por Tyler Adams, que joga no Bournemouth, na Inglaterra. Um tiro, um sapataço um pouco descaído para o lado esquerdo, quase a meio do meio-campo, é um golaço. Agora vem aí a competição mais apertante em junho, a Copa de Ouro, o campeonato da CONCACAF. Amanhã, fecha a janela dos Jogos Internacionais, Portugal defronta a Eslovénia, está com palmarés invejável, 11 vitórias seguidas. Dalot joga no Manchester United e na seleção portuguesa.
Tem sido um percurso imaculado, tem sido um percurso bom para nós, mas eleva a fasquia, sabemos como, também como é o povo português depois de ver tantas vitórias seguidas, está sempre à espera de mais uma.
Era Dalot, da Seleção de Portugal. E falando da Seleção de Portugal, um dado interessante, um estudo do Observatório de Futebol, baseado na Suíça, diz que sem contar as 5 grandes ligas, portanto Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França, 4 dos 5 jogadores mais valiosos neste momento estão em Portugal. São António Silva e João Neves do Benfica, em primeiro e segundo lugar, Gonçalo Inácio e Ousmane Diomandé, em terceiro e quinto, do Sporting de Portugal. Viveiro de jogadores, portanto, Portugal. Amanhã, São Tomé defronta ao Sudão do Sul, na segunda mão dos jogos de pré-qualificação para o CAN do próximo ano. Na primeira mão, houve um empate a 0 golos. Ainda no futebol, o antigo defesa da seleção, Dani Alves, vai sair em liberdade enquanto aguarda o resultado do recurso à sua sentença de 4 anos e meio de prisão por violação sexual. Para sair em liberdade, Dani Alves pagou uma caução de 1 milhão de euros.
Com
Conselho de Segurança das Nações Unidas pede cessar o fogo e libertação de reféns do Hamas, isto no conflito Gaza e, aliás, Palestina e Israel. Israel cancela a visita a Washington. Candidato da oposição venceu eleições no Senegal. Com estas notas, ponto final, Joe Gill, Jaime Faria e Amancio Miguel. De seguida, o Sérgio Nhambi, a terceira parte, continuação de uma ótima escuta.
Feliz segunda-feira a todos. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir da capital americana, Washington, D.C. Hoje é 25 de março. Convosco estou eu, Sérgio Nhambi. Já me faria na produção e a técnica está com Joy Gill. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em Português está também no Facebook, YouTube, plataforma X e Instagram, a referência é a mesma, é Voa Português. Também podem nos encontrar no WhatsApp, o número é simples, é mais 1-202-251-9466. Conecte-se. Os títulos e destaques da emissão de hoje: o Conselho de Segurança pede cessar-fogo israelita e libertação de reféns do Hamas. Israel cancela a visita a Washington. Candidato da oposição no Senegal venceu as eleições. Às 14h01:36, votos de uma excelente escuta. Começamos a nossa emissão hoje em Moçambique, onde centenas de deslocados da insurgência estão a recorrer a métodos tradicionais pouco recomendados para tratar da malária, infecções respiratórias, diarreias e outras doenças na província moçambicana de Cabo Delgado, na sequência de uma crise de escassez de fármacos nos hospitais públicos, relataram à Voz da América nesta segunda-feira vários pacientes. O governo reconhece a escassez e garante que está em curso a reposição dos medicamentos nas farmácias públicas. Vamos ouvir.
As dificuldades no acesso a medicamentos, sobretudo nas farmácias públicas, não são recentes, mas agravaram-se com a recente escalada de violência de ataques insurgentes desde dezembro, piorando a já crítica situação, contaram moradores. Adolfo Amadeu está com as duas filhas com febres altas acompanhadas de vómitos, sintomas relacionados à malária, mas não pode procurar por tratamento convencional na Vila Sede Kisanga, porque o único hospital foi vandalizado e está encerrado desde o início do mês. O camponês de 39 anos esteve escondido nas matas nas últimas duas semanas, após uma invasão dos insurgentes à vila, e ficou sujeito à chuva e picada de mosquitos no esconderijo.
Aqui no hospital não temos hospital, nem socorrista, nem o quê. Quem está vendendo o quê? Comprimido? Ir aí comprar? Só ainda para Samuel, é que temos aqui.
Lamentou Adolfo Amadeu, lembrando que antes da invasão, o hospital já não fornecia medicamentos. Em várias aldeias de Metus, colada a Pemba, a capital de Cabo Delgado, e que acolhe o grosso de deslocados da insurgência, várias famílias estão a recorrer a métodos não convencionais para tratar doenças por conta da escassez dos fármacos nos hospitais.
Há muito malária e doentes de todos os olhos. Não tem medicamento. Trata de tratar com medicamento tradicional.
Frisou Majid Adris, reconhecendo que as autoridades de saúde não recomendam o tratamento devido a vários riscos. O administrador de Mocimbo da Praia, Sérgio Cipriano, revelou que várias unidades sanitárias do distrito estavam com ruptura do estoque e que começou a faltar o medicamento, sobretudo em aldeias do interior. O governante, citado pela emissora estatal Rádio Moçambique, assegurou que o governo provincial de Cabo Delgado estava a evitar esforços para normalizar a situação, anotando que, passamos a citar, acreditamos que dentro de dias poderemos receber reforço de medicamentos. Fim da citação. Entretanto, a Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras, que atua no campo médico e humanitário desde 2019 em Cabo Delgado, assegurou estar a prestar apoio para suprir as dificuldades no acesso a serviços de saúde à população de 6 distritos do centro e norte da província.
Sim, nós temos a possibilidade de responder com medicamentos que são da organização, ou providenciados da organização, que dá também a apoiar e a complementar, não, os medicamentos que estão no sistema de saúde.
Declarou a Voz da América Francesca Zuccaro, adjunta-chefe da missão em Moçambique. O último relator do Centro de Integridade Pública, CIP, diz que o problema alarmante de escassez de fármacos em Moçambique está associado à precariedade da logística farmacêutica, enquanto que o Observatório de Cidadão para a Saúde atribui a dependência da ajuda externa. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, de Moçambique. Vamos agora a Angola. Após 3 dias de greve à escala nacional da função pública, há qualquer sinal, não há, assim que é, qualquer sinal de que o governo esteja prestes a ceder às exigências dos sindicatos que dizem estar a lutar pelo resgate da dignidade social dos trabalhadores. Os sindicatos acusam ainda as autoridades de ameaças dos órgãos de repressão em Angola. As centrais sindicais dos trabalhadores condenam a atitude que consideram abusiva dos agentes da Polícia Nacional na primeira fase da greve geral, que está a ser apelidada como sendo uma luta pelo resgate da dignidade social dos trabalhadores angolanos. André Arandipa, em Luanda, tem mais detalhes.
A greve convocada pelas centrais sindicais é motivo de conversas que dominam os bastidores um pouco por todo o país. Nas redes sociais, cada internauta procura marcar a sua posição em defesa da sua condição social. Muitos angolanos questionam o descuido do governo com os sinais de riqueza que ostentam os seus membros. As enormes delegações oficiais e seus gastos milionários, carros luxuosos para os governantes e deputados, numa altura em que os níveis de pobreza não param de aumentar entre a maioria da população. O presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola denuncia a ocorrência de muita pressão contra os trabalhadores. Adriano Manuel fala igualmente da precária situação de sobrevivência que marca a vida dos angolanos.
O objetivo é pressionar o governo a melhorar as condições sociais dos trabalhadores. Não é? O que nós temos estado a observar atualmente no nosso país é uma pobreza extrema, onde vamos observando pessoas a mendigar, trabalhadores que não conseguem, com salário mínimo, sequer sobreviver. Não é? E quando isso acontece, quando estamos num país com as potencialidades econômicas que temos e estamos a observar pessoas a morrer até de fome, isso é extremamente perigoso. Então, é importante persuadir o governo a definir políticas que visam melhorar a condição social dos trabalhadores.
Em véspera da realização da Assembleia Geral dos Sindicatos, houve um encontro promovido pelo governo, dito de concertação social, mas que os sindicatos não participaram, e foi alargado um prazo de estudo de 45 dias. Como é que olharam para esta decisão?
Não, o encontro de concertação social não tem absolutamente nada a ver com um caderno reivindicativo apresentado pelos sindicatos. Como o próprio nome diz, é um encontro de concertação social. O que se passou é que o governo apresentou um salário mínimo nacional, que, no entanto, não passou pela comissão técnica que aborda a questão relacionada com os salários, onde se encontram os sindicatos. Daí que a moratória de 45 dias foi para que esse assunto fosse abordado a nível da comissão técnica, onde estão representados os sindicatos. Mas, no entanto, há um caderno reivindicativo que está a ser discutido. Caderno reivindicativo é esse que o governo não abre mão em relação ao salário mínimo nacional. E quando isso acontece, não será o encontro de 45 dias que vai definir, porque nós tivemos 4 ou 5 encontros, se não tiver erro, 5 encontros, em que o governo não definiu. Não definiu. O governo apresentou uma proposta inicial de 5% de salário mínimo nacional, ou 5% é de 1.600 kwanzas para quem ganha 32 mil kwanzas. Uhum. Daí que quem ganha 32 mil kwanzas tem um salário a 5%
de 33 e 640. Ora, o saco de arroz custa 28 mil kwandas. O saco a caixa de óleo está acima do salário mínimo nacional. Não há ninguém que consegue sobreviver com isso. E quando isso acontece, nós não temos outra alternativa senão partirmos para uma greve geral, que é essa que vamos fazer. Sabemos que vamos sofrer pressões, né, das direções das instituições. Aliás, essas pressões já começaram, diretor de hospitais, diretor de escolas já começaram a fazer pressão aos trabalhadores, mas nós temos que ter plena consciência que...
Mas qual é o tipo de pressão que está a ser exercido contra os profissionais?
Não, a pressão é a mesma. Marcar falta, desconto de salários, processo disciplinar, quando a greve é legal. A greve é legal. A greve, nós cumprimos a pessoa escrupulosamente com todos os paradigmas que norteiam o ordenamento jurídico angolano. Logo, não vimos porquê esta pressão está a ser feita agora.
O médico Adriano Manuel desafia o governo angolano a apresentar uma proposta estruturada que, para além do aumento do salário mínimo nacional, esteja igualmente definido um horizonte para a melhoria das condições sociais dos trabalhadores.
De qualquer forma, nós temos que compreender que, se quisermos resolver o problema de Angola definitivamente, temos que ter uma sociedade civil organizada. E os sindicatos, se por um lado são verdadeiros parceiros do governo, por outro, jogam como um meio de pressão com o objetivo de o governo encontrar políticas que visam melhorar a condição da população, a condição dos trabalhadores de uma forma geral. Nós estamos a observar trabalhadores com pobreza extrema, repito, uma pobreza extrema. E isso não é normal num país com as potencialidades económicas que tem. Não é normal. Nós não podemos aceitar como é que o governo de Angola, nenhum pai em sã consciência, trabalha, paga dívida para deixar seus filhos com fome. É o que está a fazer atualmente. O governo paga dívidas e o povo morre de fome. Isso não é normal. Isso temos que encontrar outros mecanismos para melhorar a saúde da população. Mas o formato será o mesmo. Vamos ter um formato idêntico, não é? Cujo objetivo principal é manter os serviços mínimos, nomeadamente bancos de urgências, cuidados intensivos, hemoterapia, serviços de hemoterapia e outros serviços que as exigências e que por lei tem que trabalhar.
Muito bem. Nesta altura, a expectativa é que, de facto, o governo volte atrás nas suas posições e considere, portanto, as propostas reivindicativas dos sindicatos.
O governo tem duas alternativas. A primeira alternativa é aumentar o salário dos trabalhadores. Mas tem ainda uma segunda alternativa, que é apresentar aos sindicatos um plano devidamente estruturado, onde nos dê um horizonte temporal de como vai resolver o problema da condição social dos trabalhadores, da população geral. Né? Isto é que nós queremos saber. Nós não podemos continuar a ser sacrificados. Né? O que está a acontecer agora. Não podemos passar por sacrifícios sem saber para quando o governo vai resolver a condição social da população dos trabalhadores. Se o governo nos apresenta de forma bem estruturada um projeto que visa melhorar a condição num curto espaço de tempo para melhorar, para diminuir a fome no país, nós somos capazes de entender o governo. Mas esse projeto é que o governo nem sequer apresenta. Tá? Como é que nós vamos aceitar isso? É complicado. É muito complicado.
Muito bem, doutor.
Daí a pressão. Daí a pressão.
O governo angolano continua firme na sua posição e reitera que a proposta das centrais sindicais não é sustentável do ponto de vista económico. Em declarações à televisão pública de Angola, o diretor nacional do emprego, o economista António Stott, justificou a posição do governo.
Na verdade, a fixação do salário mínimo nacional é uma atividade permanente e periódica do governo e é feito através de um grupo de acompanhamento, que é o grupo de acompanhamento de salário mínimo, em que fazem parte os sindicatos e os empresários. E nós, governos, também fazemos parte desse grupo. Anualmente elabora um relatório, esse relatório é submetido à apreciação do titular do Poder Executivo, que convoca a reunião do Conselho de Concertação Social para aprovar a fixação do salário mínimo. E este processo é normal, tem sido recorrente. E o que aconteceu foi exatamente isto. Só que, em sede e ao decorrer desse processo, os sindicatos remeteram uma carta a título de caderno reivindicativo ao titular do Poder Executivo, na qual nós tivemos que olhar para a carta e olhar também para este ponto e chegamos à conclusão que, depois das várias negociações, embora não houvesse consenso dentro das salas de negociações sobre esse ponto, porque o Executivo trouxe uma proposta na altura de 25%, ouvindo as entidades empresariais, subiu para 29%, depois, fruto das negociações, trouxe uma proposta de 50%, subiu para 50%, e os sindicatos, dos 245 mil kwanzas, que era a proposta inicial, apresentaram uma redução para 100%. Há aqui uma confusão que tem sido feita. Uma coisa é o salário mínimo nacional, que é o salário que deve se pagar na República de Angola, o mínimo, independentemente das competências que o cidadão tem. O salário mínimo nacional, eu, enquanto cidadão, tenho que pagar este valor nos nossos auxiliares domésticos. Os empregadores têm que pagar esse valor nos seus funcionários, o mínimo, e o Estado, também como um agente econômico e empregador, deve pagar o mínimo exigido dele. Não é, do ponto de vista econômico, não é sustentável. E o nosso grande desafio, Ernesto, quando nós analisamos a questão da fixação do salário mínimo, e as regras assim indicam, quer na Lei Geral do Trabalho, quer na Convenção da OIT, nós avaliamos o nível de vida, qual é o aumento do nível de vida. Estamos a olhar para a inflação. Neste aspecto, quer o Executivo, quer as centrais sindicais, estão de acordo que houve uma perda do poder de compra desde fevereiro de 2022 até os dias de hoje, devido ao aumento do nível geral de preço. Aí há consenso absoluto. Onde não há consenso é que, para aumentar o nível de salário mínimo, nós devemos que garantir o equilíbrio. E esse equilíbrio tem que ser com o nível geral de preços, com o nível geral de emprego, com a produtividade da própria economia, com a informalidade, que é uma realidade nossa, e, portanto, aumento de salário mínimo na ordem de 245 mil kwanzas, estamos a dizer, indiretamente, que algumas empresas vão ser obrigadas a fechar as portas ou, pelo menos, mandar por desemprego uma parte significativa da sua força de trabalho. Nós, que temos dois ou três funcionários em casa, para poder pagar o salário de 45, vamos ter que mandar um para a rua e, portanto, temos que gerir aqui esse equilíbrio entre o salário mínimo ideal, que é este que os sindicatos apresentam, e o que é possível e real do ponto de vista do nosso contexto económico.
António Stota aponta algumas soluções que, do ponto de vista do governo angolano, podem promover algum equilíbrio sem grandes consequências, quer para o governo como para as centrais sindicais.
No curto prazo é fazer aumentos graduais, aumentos pontuais, não nas dimensões que os sindicatos apresentam, porque, Ernesto, quando se aumenta o salário, existe o princípio da não retroatividade. E se nós aumentamos o salário mínimo a 245 mil kwanzas, nós não vamos poder recuar se por acaso o efeito for contrário. Portanto, o que é recomendável, mesmo a nível das organizações internacionais, e a OIT é muito clara nisso, se nós aumentamos o salário mínimo para os níveis e voltamos a recuar, podemos ser sancionados. Então, o que é recomendável é fazer aumentos graduais, porque aqui estamos olhando no curto prazo e na reposição do poder de compra, mas as medidas mais estruturantes devem ser feitas do lado da oferta, do lado da estabilização de preços. Ou seja, se nós não estabilizamos os preços, hoje não estaremos a falar desses níveis de incremento. E para além disto, devemos olhar também para o emprego. Ou seja, os cálculos que nós fizemos em sede do Grupo Técnico de Salário Mínimo, consideramos que em 5 angolanos, que é o agregado médio, apenas um trabalha. E, portanto, se nós aumentarmos o emprego, teremos um outro rácio. Em cinco agregados, 2 trabalham. Portanto, se hoje é exigível 245, se conseguimos aumentar o emprego, reduz o valor do salário mínimo para um agregado. Portanto, as grandes medidas devem ser feitas do lado da oferta, que é continuar a promover a produção nacional, devem ser feitas do lado da estabilização do nível geral de preços e, portanto, no curto prazo tem que ser isso, aumentar o salário mínimo e a proposta que está em sede de discussão no grupo, no Conselho Nacional de Concertação Social, é de 50% a 70%. Isso é que é o razoável.
Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, Angola não vai ter economia com salários de miséria. Em declarações ao programa Economia Sem Macas, Carlos Rosado de Carvalho reconhece também que este caso é muito sensível, tendo em conta o seu impacto.
O salário, tu tens que mexer no salário mínimo com pinças, como dizia ontem a Ministra do Trabalho e bem, porque quando tu fixas assim, o salário mínimo é para todos, incluindo para ti, se tiveres empregada doméstica. Esse salário é válido para todas as profissões. E os economistas, alguns economistas têm receio, com o fundamento que isto interfira no emprego, porque se tu fixares salários mínimos muito elevados, isto significa que há empresas que não têm condições de contratar trabalhadores e no limite podem encerrar, ou então vem a informalidade também no emprego. E portanto todos estamos de acordo que o salário mínimo, enfim, tem que ser mexido com pinças, como eu estou a dizer. Agora, todos também estamos de acordo que a economia não se faz com seis. E o salário mínimo é atualmente um salário de miséria. Eu estava-te a dizer que ia comparar o salário mínimo de agora, o valor ou o poder de compra do salário mínimo agora, no final de 2023, com o salário mínimo de 2022. Mas, por exemplo, se tu fizeres essa comparação com 2017, que foi o ano em que o Presidente da República, tivemos o novo Presidente da República, o salário mínimo caiu 40,4%. Portanto, quer dizer que tu só compras agora, ou compravas em 2023, 60% das coisas que tu compravas em 2017. E se tu fores mais para trás, tu chegas a uma perda de saldo de poder de compra de 65% relativamente a 2014. Quer dizer, o salário mínimo no final de 2023 só comprava 35% das coisas que comprava em 2014. Este é o cenário real. E o governo, naturalmente, tem que, em consultação com os parceiros, com os patrões, com os sindicatos, tem que rever esta situação, porque nós não vamos ter economia com salários de miséria. As empresas vivem do consumo, seja para consumo próprio das famílias, seja investimento. É disso que as empresas vivem. E se as pessoas não tiverem dinheiro para comprar as coisas, não tiverem poder de compra, é óbvio que as empresas vão fechar em condições.
Finalmente, Carlos Rosado de Carvalho defende um salário mínimo que possa garantir a recuperação do poder de compra dos trabalhadores e aponta algumas soluções para haver consumo na economia nacional.
Eu acho que não é que esta proposta é realista, porque as condições da economia, francamente, não permitem salários dessa ordem. Agora, também acho que o salário de 50 mil kwanzas de que se fala, e que me pareceu que havia aí uma certa inclinação, eu parece-me que este salário também não é suficiente. Eu costumo dizer, enfim, os meus cálculos apontam para um salário mínimo aí dos 80 mil kwanzas, mesmo até 100 mil kwanzas, que me parece aquilo que é razoável para se recuperar um mínimo de poder de compra. Porque o salário mínimo visa justamente isso, a criação do salário mínimo visa dar condições mínimas a quem trabalha. E se nós mantivermos esta perda de poder de compra do salário mínimo, a economia vai acabar, porque as empresas não vão ter clientes. E repito, não há economia que funcione sem consumo. E não há empresas que aguentem sem consumo. E nós temos estes salários de miséria. Repito, toda a gente sabe as implicações que esta matéria tem. Mas, um princípio, a realização da reunião do Conselho Nacional de Consultação Social, tenho denunciado aqui, o Conselho Nacional de Consultação Social devia reunir de 6 em 6 meses em termos de reuniões plenárias presididas pelo Presidente da República. Isso não tem acontecido. O Conselho Nacional de Consultação Social tem reuniões também, tem comissões especializadas que deviam reunir-se de 3 em 3 meses, também não reúnem. E é absolutamente necessário que haja consultação social. O governo não pode falar com os patrões isoladamente e depois com os sindicatos isoladamente. Não tem. As coisas de rola interessam aos patrões, interessam aos trabalhadores, interessam aos grupos de interesse. E, portanto, o Conselho Nacional de Consultação Social tem que funcionar.
Carlos Rosado de Carvalho, António Stotti e Adriano Manuel foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arondipa.
Obrigado, Arondipa. Agora vamos às notícias internacionais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje uma resolução pedindo um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e a libertação imediata e incondicional de todos os reféns detidos pelo Hamas. A Casa Branca rejeitou hoje declarações da Rússia que o ataque em que 137 pessoas morreram nos arredores de Moscou está ligado à Ucrânia. Um porta-voz da Casa Branca disse que as acusações são propaganda do Kremlin. Entidades oficiais ucranianas disseram que a Rússia usou mísseis balísticos para atacar a capital Kiev, ferindo pelo menos 5 pessoas. A Força Aérea Ucraniana disse ter destruído os mísseis, bem como 8 de 9 drones que a Rússia usou para ataques durante a noite às cidades de Mykolaiv e Odessa. No Senegal, o candidato do partido no poder às eleições presidenciais, Amadou Ba, concedeu a sua derrota num telefonema ao dirigente da oposição, Bassirou Diomaye Faye, que deverá ser declarado o próximo presidente. Pelo menos 11 pessoas morreram em 2 ataques de rebeldes das Forças Aliadas Democráticas perto do Benin, no leste da República Democrática do Congo. E chegou o momento de dizermos adeus. Foi um prazer imenso estar na vossa companhia. Eu sou o Sérgio Nhambi, o Jaime Faria na produção e o Joey Gill na técnica. Também se despedem. Muito boa noite. Até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos enquanto a Coreia do Sul acolhia a recente cimeira para a democracia em Seul. Os lançamentos ocorreram poucos dias após o fim dos exercícios militares anuais entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul na região. Os Estados Unidos condenam estes lançamentos e apelam à República Democrática da Coreia do Norte para que se abstenha de quaisquer outros atos desestabilizadores, afirmou o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos em comunicado. Uma preocupação significativa em relação à Coreia do Norte é o seu crescente alinhamento com a Rússia nos últimos 2 anos, incluindo transferência de armas, disse o vice-secretário do Estado adjunto para os assuntos da Ásia Oriental e do Pacífico, Jang Pak, numa entrevista recente à Voz da América. Sabemos que foram transportados pelo menos 10 mil contentores da Coreia do Norte para a Rússia e que a Coreia do Norte não está a fazer isto de graça. É quase certo que a Coreia do Norte quer coisas em troca e estamos preocupados com o que poderá estar a acontecer do outro lado. Também nos preocupa o que a Coreia do Norte pode estar a aprender com a utilização dessas armas e mísseis balísticos pela Rússia no campo da batalha e como isso poderá encorajar ou ajudar a Coreia do Norte a avançar ainda mais com o seu programa de armamento. Os Estados Unidos confirmaram que mísseis balísticos fornecidos pela Coreia do Norte à Rússia foram disparados contra alvos na Ucrânia. Isto é uma grande preocupação para os Estados Unidos, disse o vice-secretário adjunto PAC.
We have a known proliferator in the DPRK selling weapons to Russia.
Temos um conhecido proliferador, a República Popular Democrática da Coreia, a vender armas à Rússia para que esta possa levar a cabo o seu ataque brutal e ilegal na Ucrânia, matando o povo ucraniano, destruindo as infraestruturas e simplesmente destruindo vidas. Houve pelo menos 10 casos em que os mísseis da Coreia do Norte foram utilizados no campo de batalha. Os Estados Unidos continuam empenhados na completa desnuclearização da Península Coreana, afirmou o secretário adjunto Park. Portanto, esse objetivo não sofreu qualquer alteração para nós e estamos muito empenhados com todos os nossos aliados e parceiros nesse objetivo. Entretanto, acrescentou o vice-secretário adjunto Park, vamos continuar a insistir nas sanções, no controle das exportações, bem como na dissuasão alargada para garantir que os nossos aliados estejam seguros, que as nossas tropas estejam seguras e que continuamos a estrangular as formas como a República Popular Democrática da Coreia consegue financiar o seu programa de armamento. Fim de citação. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.